A atriz Clara Castanho, 21 anos, veio a público neste sábado, dia 25, relatar que engravidou após ser estuprada. Seu nome começou a ser sondado após uma influencer divulgar na internet que uma ex-atriz mirim da TV Globo havia engravidado e doado o bebê de forma precoce. Clara então resolveu fazer um post no Instagram com detalhes fortes sobre o drama que viveu nos últimos meses. Um caso que levantou muitas questões, a principal delas a exposição sem consentimento na internet. O advogado e professor da Faculdade do Ministério Público, presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seção aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Juliano Madalena, está na linha para conversar conosco aqui no Estúdio Gaúcha. Bom dia, boa noite, doutor Juliano. Obrigado por nos atender aqui na Gaúcha.
Boa noite, Gustavo.
É um caso que movimentou a nossa internet aí, as redes sociais, né? O caso da atriz Clara Castanho. E eu começo falando com o senhor aí sobre exposição sem consentimento. O que que já é possível ter em termos de direito, né, da pessoa que tem a sua vida exposta na internet, doutor Juliano?
Olha, Gustavo, é um caso bem interessante justamente por nos relembrar que, não obstante nós tenhamos a internet como uma das principais ferramentas de comunicação da atualidade, os direitos vinculados à personalidade, à privacidade e também à proteção dos dados pessoais, eles continuam e devem, inclusive, serem reforçados e protegidos. Então, basicamente, nós podemos entender que na nossa vida existem diversas esferas. Esferas de natureza pessoal, esferas de natureza pessoal, e, perdão, de trabalho, de uma vida social. E nesse contexto todo, alguns conteúdos, eles não podem ser compartilhados e expostos sem a autorização e o consentimento da pessoa titular desses direitos, como foi o caso narrado.
No caso específico aí da atriz, da Clara Castanho, quem fez a exposição não citou o nome dela. Como é que o senhor vê essa questão de não ter o nome citado? Muda de alguma forma, doutor?
Em nada muda, Gustavo, porque basicamente nós podemos observar que houve a possibilidade de vinculação, ainda que ausente a citação do nome, da personalidade da atriz. Ou seja, toda a narrativa da história, a contextualização da situação, deu conta de fazer com que o grande público vinculasse o nome da atriz. Então essa, digamos, técnica ou estratégia de omissão do nome da vítima, no final das contas ela é uma vítima de uma agressão, não foi capaz, digamos, de desvincular a história da pessoa natural da atriz.
Já existe uma espécie de punição na nossa legislação para a pessoa que comete esse tipo de violação da exposição sem consentimento, doutor?
Claro, nós temos duas situações importantes nesse caso para observarmos. A primeira situação diz respeito ao vazamento de dados pessoais de uma paciente em um hospital. Vejam, enquanto ela estava no hospital para realizar os procedimentos médicos envolvidos no caso, ela estava numa condição de paciente, e o paciente tem um prontuário e todas as demais informações relacionadas ao seu estado de saúde. Estas informações, em hipótese alguma, poderiam ter vazado do hospital. Ou seja, se um preposto, um funcionário, expôs para um terceiro publicar e comentar também em vídeos, etc., aí está o primeiro ilícito, vazamento de dados pessoais sensíveis, pois são dados da saúde, para o grande público por parte de um preposto hospital. Este vazamento específico, ele é coibido pela Lei Geral de Proteção de Dados e, naturalmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e demais órgãos regulamentadores também podem exercer o poder não só de fiscalização, mas de punição em razão do fato que aconteceu. Punição que pode ser desde uma advertência até uma multa que vai de 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais. Ou seja, nós temos uma legislação extremamente robusta para coibir esse tipo de situação. A segunda questão diz respeito à, digamos, exposição da privacidade da atriz. Porque depois que os dados pessoais foram vazados por um preposto do hospital, nós observamos que estas informações foram exploradas por terceiros na intenção de render assuntos na internet, através de colunas, através de vídeos, lives e daí por diante, expondo, portanto, a privacidade para além dos dados pessoais. A exposição da privacidade, ela é passível também de reparação civil através da devida indenização por aqueles que cometeram o ato ilícito.
No site de GZH, doutor, para você ter uma ideia do tamanho dessa exposição, né, das 5 notícias mais lidas no site, que tem milhares de acessos, 4 são relacionadas a este caso. Então é uma exposição realmente enorme que ainda está acontecendo. O senhor acha que a punição hoje, de acordo com a lei, ela ainda é branda para quem for punido nesse tipo de caso, ou ela está de acordo com o momento, ela poderia ser mais rigorosa, no seu entendimento?
Olha, Gustavo, se nós conseguirmos fazer valer a Lei Geral de Proteção de Dados no que diz respeito ao seu manejo de sanção, o seu aspecto sancionador, nós temos condições de, através dessa legislação, coibir e evitar o vazamento de dados originário lá do hospital. É muito grave, Gustavo. O paciente, o consumidor, ao ingressar em um hospital em uma situação de fragilidade, ele não pode ter o seu prontuário vazado. Seja ele uma pessoa digamos, uma pessoa comum que não tenha um interesse público ou atriz, o que seja, essas pessoas todas merecem o respaldo da legislação. Então eu entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados, se levada a cabo, ela tem condições de coibir. O problema que nós precisamos também destacar, Gustavo, é que nós não estamos observando um movimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no sentido de aplicar as sanções da lei. A autoridade está num modo de ainda educação da sociedade em relação à proteção de dados. O problema é que os vazamentos, eles ocorrem e o direito não está conseguindo acompanhar a velocidade justamente dessas informações. Como você muito bem destacou, uma publicação dessa natureza tem a capacidade de atingir um número sem fim de pessoas. Ou seja, a extensão do dano, ela se agrava na internet. Então, nós precisamos agir rápido através de fiscalização, de sanção, punição, para evitar esse tipo de vazamento.
O senhor tratou muito em cima da questão da proteção de dados. Gostaria que o senhor falasse de alguns outros crimes que são perceptíveis nesse tipo de caso, aí, além dessa violação da proteção de dados, doutor Juliano.
Olha, eu confesso para você...
Se há que existe para o senhor nesse caso também. Né?
Exatamente. Em relação à parte criminal, é importante que nós tenhamos cautela, porque nós poderíamos eventualmente observar crimes contra a honra, etc., mas o público em geral às vezes acredita que tudo caberá ao direito penal responder. Nesta situação, aparentemente, eu não vislumbro de uma forma muito assim, precisa crimes que possam ser tipificados no Código Penal brasileiro, salvo entendimento diferente em relação aos chamados crimes contra a honra. O que nós temos é a exposição de dados pessoais sensíveis, nós temos a exposição a invasão da privacidade, mas uma questão importante mencionar, Gustavo. O cenário jurídico brasileiro também está trabalhando, através de iniciativas parlamentares, para tornar crime o vazamento de dados pessoais. Hoje, no Brasil, o vazamento de dados pessoais ele atinge apenas a esfera civil. Então, não é uma conduta tipificada pelo direito penal até o presente momento.
Muito bem. É um assunto que certamente ainda vai render nos próximos dias aí. E principalmente se houver, como o senhor disse, né, uma atuação da legislação sobre as pessoas que acabaram cometendo esse tipo de ato. Doutor Juliano Madalena, obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Uma boa noite, boa semana para o senhor.
Boa noite, Gustavo. Bom trabalho.